Vozes independentes.
Independentes.
Liberdade de pensamento.
Pensamento.
Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito.
Flagrante delito.
Às quintas, às 19. Em 105 e terranova.pt.
É o primeiro flagrante do ano e num ano que começa dedicado também a eleições, ou maioritariamente na cena mediática, com eleições na agenda, são três atos eleitorais, dois no continente, um na região autónoma dos Açores, mas há mais do que isto. Há uma crise no setor média em Portugal, pelo menos num grande grupo que tem vários títulos, uma rádio, vários jornais, revistas, e é exatamente por aqui que começamos a nossa conversa. Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, este é um país que do dia para a noite acorda estremunhado com a sustentabilidade dos órgãos de comunicação. Diz que a crise já é antiga, já tem raízes, já tem barbas, mas nunca como agora. Será que isto tem a ver com os grandes grupos económicos e o facto de um grande grupo ter logo um sem número de títulos?
Boa noite a todos, boa noite a todos lá em casa, boa noite Ricardo, pois boa tarde, boa noite Carlos. Nós não sabemos exatamente, sabemos aquilo que vem ao de cima, sempre, voltamos sempre à mesma história. Agora, quando tu tens muitas coisas ao mesmo tempo e da mesma área, na área da comunicação, quando um problema surge, e hoje em dia eu acho que também tem muito a ver com a questão como é que estas coisas se seguram, quem é que paga o quê, as publicidades, etc. Quem sustenta as revistas, como sabem, algumas pessoas saberão, também pertence ao Conselho Editorial de uma revista e também escrevo, etc. Estas revistas, escrevo uma ou duas, elas vivem basicamente de publicidade, de anunciantes que compram a capa, contra a capa, os anúncios, etc.
Convém só aqui dizer uma coisa, que há aqui um fator adicional também que se junta a esta história toda, que é o facto deste grupo média ter sido adquirido por um fundo de investimento há não muito tempo e de chegar ao final do ano com salários em atraso.
Pois, porque isso é somar, quer dizer, faz parte da mesma equação, que é, a questão é, primeiro, como é que se consegue gerir uma coisa ou ter um negócio que tem que ter receitas e tem custos, são os funcionários, etc. Quem é que aguentou até agora? Se calhar houve pessoas com pro bono que andaram para ali a aguentar, não sei o quê. Quando há um fundo, é um fundo que eventualmente o que quer é ter resultados de uma aquisição e, portanto, quando começa a ver que não tem, se não tiver, pode não estar disposto a fazer a suportar uma operação, não sei se é o caso, mas pode não estar disposto a suportar aquela operação e, portanto, começa pelo elo mais fraco, que é eventualmente a criarem um stress, por exemplo, nas pessoas que trabalham, e não sei se de propósito ou por uma situação, que é adiar pagamentos para ver se, por exemplo, acontece em algumas empresas que eu até já conheço. Não, para ver se as pessoas saem sozinhas em vez de terem que sair porque começam a ver. É criar um sistema de terror, que é tipo, isto agora vamos andar para aqui, isto atrasa, e algumas pessoas já estavam um bocado insatisfeitas, já vão ficar e não gostam da situação, saem naturalmente por vontade própria, com justa causa, para se despedirem e vão embora e fica mais barato. Pode ser, não faço ideia.
Ricardo Santos, a verdade é que no meio de tudo isto, a palavra democracia ganhou ainda mais ênfase, subiu mais um degrau e toda a gente diz, ou uma parte da população, uma parte dos comentadores, uma parte, digamos assim, das representações institucionais, dizem que isto não é bom para a democracia. Porquê?
Olá, antes de mais, repetir aqui uma boa noite a todos, aí em estúdio e também em casa, hoje estamos à distância. Carlos, esta situação que se passa, é óbvio que isto está sempre ligado com a saúde de democracia, se bem que aqui temos há aqui tantos pontos de visão, não é? Tantos ângulos que se podem tomar, que não consigo reduzir muito bem o que se está a passar a um discurso simples. A verdade, primeiro começo por dizer que o Grupo Global Mídia já há algum tempo que enfrentava uma crise que, sobre a qual já tínhamos alguma informação e agora com tudo o que se está a passar temos mais alguma. Portanto, está aqui. Primeiro, ela está inserida num contexto de crise e hoje falamos aqui de uma rádio e sabemos que os mídias tradicionais vivem um período de dificuldade, portanto, os novos meios digitais ganharam terreno, vão continuar, aliás, a ganhar terreno. Por um lado, por uma circunstância normal que é da tecnologia que hoje temos e da maneira como as pessoas lidam com elas, mas, por outro, um bocadinho preocupante, não é? Porque sabemos que hoje em dia cada vez mais a informação não é devidamente filtrada. Agora, neste ataque aos mídias, sabemos que muitas vezes aqueles que sobrevivem são os que acabam por produzir uma comunicação mais sensacionalista, portanto as pessoas alimentam-se cada vez mais disso, a sociedade procura a fofoca, digamos assim, do que informação séria. E o resultado é que grupos que tendencialmente fazem um jornalismo sério, como era o caso do Jornal de Notícias, Diário de Notícias e da TSF, não digo que justamente, talvez muito injustamente, mas essa é a realidade que temos, acabam por sofrer uma diminuição da popularidade e do interesse geral. E, portanto, eu acredito que haja, embora se diga que, apesar de tudo, estes jornais continuam a ter muitos subscritores. Também há aqui, e agora sabemos, já nos apercebíamos, um histórico de ingerência, aliás, ingerência que não é recente, e já lá vamos à questão também do fundo. Atenção, não estou a ignorá-la nem estou a diminuí-la, mas acho que é importante fazer este acerto, que é, ficámos, por exemplo, agora a saber de coisas, e eu não sou um defensor do senhor, agora está-me a faltar o nome dele, que esteve recentemente a dar testemunhos, o representante do Fundo de Investimento, mas ele diz lá uma coisa ou duas que são interessantes, quer dizer, que também têm que ser tomadas em conta. Portanto, ninguém está completamente errado, nem completamente certo, tal como nós, culpados absolutos e completos inocentes. E, portanto, a Ana Dias nos disse, nas intervenções que esteve a fazer no Parlamento, que havia, por exemplo, um dos gestores anteriores, que tendo a seu cargo, ou entregue pelo grupo, um automóvel elétrico, que gastava 600 euros por mês em combustível. E nós sabemos que estas pequenas coisas, multiplicadas por uma cultura de organização, que criam muitas complicações. Portanto, é óbvio que há aqui também um problema de ingerência, e ele é notável. Até porque este grupo, como eu dizia há pouco, faz um jornalismo, ou ainda faz um jornalismo que é sério, mas não sei se se tem devidamente atualizado também em relação, porque muitas vezes...
Estás a falar de João Paulo Pfaff, não é?
Temos que nos deixar levar um bocadinho por ela.
Estás a falar de João Paulo Pfaff.
Exatamente, João Paulo Pfaff.
Que falou de Domingos Andrade. Creio que aí foi apenas uma das tricas ou uma das questões. Mas há...
Ricardo. Isto seria sempre o caso desse senhor, do administrador, que usava o carro e gastava 600. Isto é a ponta do iceberg. Não é isso que leva... Claro que isto depois numa organização em que, se ninguém tomar conta...
É uma questão de cultura. É uma questão também de cultura. Portanto, é óbvio que há aqui uma organização que há tanto tempo sofre com problemas económicos. Quer dizer, isto é óbvio que não é o administrador ter o carro elétrico e receber os 600 euros que leva um grupo desta dimensão abaixo, mas é representativo de uma coisa.
Sim, é o somatório, porque há uma... por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo que se passou comigo, mas passou numa empresa do grupo, que era uma empresa que ainda é bastante, portanto, bastante lucrativa, e portanto quando as coisas são assim, há lugar para tudo. Há lugar para ter pessoas que havia, que não estavam lá, não tinham, ou seja, não tinham nenhuma função, ou seja, não eram precisas, vamos dizer, ser assim muito claro, não estavam lá a fazer nada no sentido que alguém não pudesse fazer em 10 minutos ou um quarto de hora, mas havendo margem para tudo, porque se vai mexer numa coisa que funciona? Quando as coisas começam a apertar, é que se começa a olhar para o todo. E depois para os pormenores, o que é que esta pessoa está aqui a fazer? O que é que ela faz? Porquê é que faz? Porquê é que temos isto? Para que é que serve este carro? Para que é que serve este computador? Porquê é que se comprou não sei o quê? E à altura, aquilo começa-se a escavar e a descobrir, não, isto não pode ser, não sei o quê, tal, tal. E à altura, ou a coisa se vai limpando naturalmente. E neste caso que eu estou a referir, essa pessoa saiu por vontade própria, porque arranjou outra coisa para fazer. Também, se calhar, já estava um bocado aborrecido, não tem nada para fazer, mas era assim quando nós adquirimos aquela empresa. De facto, havia coisas extraordinárias que só eram possíveis porque, na altura, a margem era de tal maneira simpática que era, não havia nenhum problema em haver alguém que não fizesse grande coisa. Também não ganhava muito e não era nenhum problema em estar não sei o quê. E não havia nenhum problema em nada, a não ser quando depois alguém vem de fora e adquire e deixa andar. Depois as coisas vão mudando, vai haver alterações aqui e ali, e a pessoa começa a ver. Nós temos que olhar para isto com alguma lupa e tentar perceber como é que se otimiza isto. Começamos a ver com detalhe, dizer, pá, mas isto, aquela pessoa que até saiu, afinal, quem é que veio substituir? A ninguém. Porquê? Não é preciso, olha, era para abrir o correio, tem um telefone, mas hoje em dia já não há telefones, as pessoas ligam para os telemóveis, temos um telefonista que não está lá. Para quê? Ah, porque olha, porque há 15 anos as pessoas ligavam para o telefone fixo. E, portanto, não havia necessidade de haver uma reestruturação. Depois.
Mas isso também nos leva um bocadinho para esta ideia de que, de facto, os negócios, porque no fundo um grupo de comunicação não é.
É um negócio como outro qualquer.
Particularidades. Mas é um negócio do ponto de vista de um negócio como outro qualquer. E, portanto, particularmente num caso em que as coisas já estavam a descambar há muito tempo, nota-se que houve aqui ingerência. Agora, só a questão do fundo, para também não me esquecer deste outro lado da moeda, que é óbvio que há nesta sucessiva passagem do grupo em mãos e agora acabando num fundo de investimento. Que há aqui um problema claro de primeiro, que é o que dizes há bocado, que há aqui um certo desligamento entre um fundo que adquire e o negócio que está a encaixar, que é um negócio muito específico.
Mas para ajudar, mas
Ricardo, lá à frente.
Mas para ajudar, há um consultor. Mas para ajudar, há um consultor. Claro. E esse consultor é um velho amigo de José Sócrates, Luís Bernardo. Portanto, temos mais uma adenda.
Sim, eu visto
um claro, mas isto oh, Carlos, o Carlos está a tentar envenenar a conversa, que é...
Pode meter um picantezinho.
Só um picantezinho, porque é assim, pode haver... Espera. Pode haver um consultor que era amigo do Sócrates, ou o que seja. A questão é, se uma determinada situação que ocorre, depois tem um fundamento... já não podemos dizer, quer dizer, porque é que um fundo não há de poder adquirir um grupo de comunicação? Podia não poder. Ou podia haver, dar o direito aos pessoas que trabalham lá, que fundar uma cooperativa, por exemplo, e ficarem, ok, nós por esse valor compramos nós e tomamos conta do negócio e gerimos isto. Mas foi assim que aconteceu.
O poder pode e pode tomar conta da parte editorial, passar por cima dos diretores.
Depois.
Essa era a parte que eu ia, porque poder comprar fora, e se tudo corresse bem e nada houvesse a dizer sobre o assunto, se calhar provavelmente não estaríamos a ter esta conversa. Agora, a verdade é que tem corrido mal, e isso levanta uma questão que é aquela que eu ia agora tocar, que é a falta de transparência. Quando estamos a falar de um órgão de comunicação, um órgão de grande relevo nacional, aliás, estamos a falar, por exemplo, quer o Diário de Notícias, quer o Jornal de Notícias, são lidos em zonas onde as pessoas praticamente não leem mais nada, é o único jornal que ainda vai parar essas terras, senão este. E, portanto, há aqui um risco de manipulação e desinformação. E eu não estou a dizer que isso obstanha a que seja um fundo. Agora, se ele é anónimo, não, quer dizer, claro que há aqui uma grande problemática.
Mas
é preciso saber quem está por trás e com que intenções, não é? Naturalmente.
Não, a intenção é, imagina,
as pessoas...
Eu acho que é independente, eu acho que não depende das pessoas. Imaginemos que eu sou um investidor. Aliás, aconteceu-me isso há pouco tempo, em dezembro. Eu escrevo numa revista, tenho uma crónica. Escrevi uma crónica e a editora ligou-me a dizer: Ó Carlos, epá, calma, nós temos aqui uma. Tu escreveste aqui, não sei o quê, que a pessoa tal devia ter tido um surto psicótico. Epá, isto não pode sair assim. Isto não pode sair. Pode. Então está assinado por mim, porque não? É, pá, tenho que falar com a diretora e não sei o quê. Falei com a diretora, cada altura diz: pá, sai como tu quiseres, mas isto é aqui um risco para ti, porque depois a pessoa pode processar, não é? Ok. E depois eu pensei um bocadinho, estive no fim de semana a pensar e retirei esta do surto psicótico. Ok. E saiu, mas por vontade própria. Mas quem? Imaginemos que a liberdade de expressão é muito bonita, mas depois aos acionistas. Se houver uma ingerência que eu acho que é legítima, quer dizer assim, eu não vou publicar isto porque por isso simplesmente o meu negócio cai. Se toda a gente não concordar com aquilo e for uma coisa completamente aberrante do ponto de vista do negócio, não é da opinião, é que depois as pessoas, há muita gente que não consegue perceber. Ah, está bem.
Mas o meio não é livre, logo.
Mas ele já não é. A não ser que fosse um meio, por exemplo, imaginemos que um órgão de comunicação tinha uma verba do Estado fixa, para poder escrever o que quisesse sobre tudo e sobre todos.
É isso que se está a falar agora também.
Está bem.
É, o que é que se vai fazer para dar alguma sustentabilidade aos meios?
Tem que haver.
É o Estado intervir ou não, direta ou
indireta? Eu acho que o Estado, a minha opinião sobre isto, eu tenho uma opinião muito clara sobre isto. Só há liberdade quando há dinheiro. Dinheiro, ou seja, ter um budget fixo que não dependa daquilo que é escrito. E depois, o que vai acontecer é, há compradores ou não há compradores. E depois, ao fim de um período de carência, 2-3 anos, se ninguém comprar aquilo, é porque, epá, não faz sentido estar a meter dinheiro numa coisa que ninguém quer ler. Ninguém quer ler, quer dizer, é uma coisa, olha, sim senhor, vocês têm direito a isto, mas, epá, na verdade, nós demos 3 ou 4 anos e escreveram como quiseram, mudaram o conselho editorial para uma linha qualquer e isto não tem. Deixa-me só terminar. Era aquilo que nós tínhamos, por exemplo, antigamente, com o Canal 1. O Canal 1 da RTP era o canal estadual, em princípio, que não dependia da publicidade para sobreviver, portanto, poderia, enfim, ser mais livre que os outros. Não precisava de audiências, mas depois precisava de dinheiro do Estado. Pronto, e depois voltamos sempre ao mesmo.
Ricardo Santos,
ou então haver um mecenas.
Há da tua parte algum receio de que este flagrante delito tenha os dias contados quando tiver um novo patrocinador?
É um bom modo para isso, mas ao menos que seja um. Não, até porque está. Temos tido muitos casos. Temos este grande caso do Global Média que tem estado a trazer todas estas questões. E atenção, que eu hoje até já trazia uma para estar assim de esgueira, que é cuidado com as reportagens para onde é que mandam os repórteres da Terra Nova com esta moda que anda aí agora de arrastar jornalistas de eventos para fora e outras complicações. Mas só dizer aqui, rematar o que o Carlos dizia, que é. Eu também concordo que um grupo de mídia tem que ter dinheiro por trás, porque se não tiver, eu também concordo com esse princípio que aí está estabelecido, de que sem esse dinheiro não há liberdade, porque senão obviamente que estão sujeitos. Agora, há uma coisa que nós também sabemos, e eu sou de história, como vocês sabem, e o mesmo que se aplica na história também se aplica hoje em dia ao jornalismo, que é, já ninguém acredita naquela máxima positivista que existia aqui há 100 anos atrás, que era a ideia de que, como a história tinha que ser objetiva, que o jornalismo tem que ser objetivo. Eles tentam ser o mais objetivos possível, mas é óbvio que é sempre subjetivo, porque são as pessoas que o fazem e as pessoas não têm o condão de objetividade absoluta. E porquê é que eu digo isto? Porque isto requer, é aí que se torna tão importante discutir o conhecimento. Eu não estou a dizer que um jornal não possa estar associado. Vejam-me, por exemplo, o Observador tem uma linha que sempre foi declarada uma linha de direita, e há uma certa nobreza nisto, não por concordar naquilo que eles dizem, não, porque pelo menos quando os ouvimos sabemos aquilo que eles defendem ao lado, para que na sua tentativa, lá está, de objetividade, qual é a lente que estão a usar. E isto é muito importante, e é por isso que ter um grupo que se desconhece por detrás de um grupo com uma certa relevância a nível nacional, do que diz respeito sobretudo à parte noticiosa, porque é óbvio que um grupo de mídia como o Global Mídia também tem uma vertente de entretenimento, e com essa, muito honestamente, eu não estou nada preocupado, mas a parte jornalística, essa sim é relevante, e portanto é óbvio que há aqui. E só uma última nota em relação a este assunto, que é a questão dos despedimentos e também dos trabalhadores sem salários. Esta é uma situação que, independentemente, e aqui o jornalismo já é o que menos me importa, é que, óbvio que se em Portugal existem leis que regulam estas coisas e não se pode estar sem pagar a pessoas e despedi-las, pelo Deus dará, é essa a mesma lei que ter aqui aplicada. Agora, se eu acho que fazias há bocado uma pergunta interessante, que era se o Estado devia, direto ou indiretamente, eu acho que o mais indiretamente possível deve intervir, porque quanto mais direta for a sua intervenção, primeiro que há aqui uma questão de iniquidade, não é? Portanto, o Estado não pode entender grupos de interesse do ponto de vista da comunicação em detrimento de outros. E depois também há, quer dizer, quando falamos aqui de interesse, também não nos convém que o establishment, digamos assim, que domine o noticiário, e portanto já nos chega à RTP. Portanto, esta é uma questão de alguma sensibilidade, e eu acho que o Estado poderá aqui indiretamente ter um papel no regulamento de tudo isto e de apurar os factos, etc., mas com muita cautela, porque já só vi aí a falar do Arauto, e agora estamos nesta fase de eleições e, portanto, há quem queira meter o dedo em tudo, porque os ânimos andam acesos, já se falava em nacionalizações, já se falava em... Eu estou completamente contra, essa não é a solução.
por uma questão básica. Se a senhora, infelizmente, tem que haver peso e medida nestas matérias, quer dizer, e não é por o grupo ter uma importância, por jornais ter uma importância, que a dona Maria do supermercado, se o negócio lhe falia, só ninguém não a ajuda, como à partida ainda a vão prejudicar, que é o que costuma acontecer, não é? Portanto, o Estado tem que ter alguma cautela nesta onda que anda aí e que se levanta, portanto, que se deve regular com as entidades que já existem. Curiosamente, pouco ouvimos falar delas, também é curioso.
Não, mas Arcar, mas é que é. Não, está bem, mas deixa-me só dizer uma coisa relativamente a isto, porque é, o que eu estava, enfim, a defender, entre aspas, não era uma ingerência do Estado apoiar o grupo A ou B, era a ver, quase como se fosse uma cesta básica para órgãos de comunicação, dos quais garantiam que, até um determinado limite, não estavam dependentes de... nem de audiências, nem de favores do Estado, não, era para todos, numa determinada proporção, de acordo com o seu tamanho, por exemplo, pode ser uma ideia deste tipo, que é garantir que, das duas uma, porque não é possível dizer que uma pessoa que escreve num jornal ou numa revista esteja a ser tendenciosa, pode ser a opinião dela, e essa opinião pode ser favorável ou não, ou que nós temos hoje em dia na linha do caminho, ou contrária a ela. Quando é contrária ao sistema dominante, não quer dizer que tenha alguma coisa contra um governo ou uma opinião, é uma opinião de uma pessoa. A dada altura, como é que isto se controla? Não é controlável, porque quando estamos a falar de colunas de opinião, por exemplo, isto é uma coisa. Opinião é opinião, não há cá, não é objetivo, é opinião. Depois, há jornais que relatam acontecimentos. Notícia. O que é notícia? Depois, haver alguém, não sei quem, que avalia se aquilo foi um retrato da notícia ou foi uma destruição da notícia. E, portanto, quem começa sistematicamente a distorcer as notícias por vontade própria ou porque teve fontes de informação sistematicamente que não são fidedignas, tem que levar o cartão amarelo. Certo, exatamente. Mas depois levamos àquele ponto que eu ontem ouvi, para dar aqui a volta, mas voltamos ao mesmo ponto, que foi, eu não ouvi, mas li a notícia, que o André Ventura veio propor que se acabassem todos e quaisquer subsídios um conjunto de organizações que defendem a igualdade de género e não sei o quê, e pegar nesse dinheiro e atirar, que é uma coisa altamente populista, para cima das Forças Armadas e para a PSP, para a polícia. Pronto. Assim, uma coisa é tipo uma bomba, no sentido de, não é que seja uma aberração em termos de opinião, mas face àquilo que hoje em dia estamos. E que vai levar a que muita gente provavelmente acha que é uma ideia interessante, porque são não sei quantos mil milhões ou não sei quanto é que é. Dizendo, é aquela velha coisa de pôr na balança coisas que não se podem pôr, que é, então porque é que nós vamos dar não sei quantos milhões para se defender uma coisa tipo, sobre, sei lá, igualdade de género e não sei o quê, em vez de dar à PSP e dar aos veteranos do ultramar. Pronto. Parte das pessoas, se calhar, dizem assim: pá, pois é verdade, pois muito bem. Não, as coisas têm que ser equilibradas e não podem ser, como o Ricardo disse há bocado, não podem estar nos dois extremos.
O que sabemos é que a guerra está para durar, e é notícia agora de última hora: o dono da Global Média anuncia que só paga salários após a conclusão dos processos abertos pela ERC e do fim do processo de arresto por Marco Galinha. Os trabalhadores do jogo e do JTN já decidiram avançar para a suspensão de contratos. Portanto, é um braço de ferro que está para durar e a guerra está em aberto. Nós voltaremos a esta dentro de 15 dias.
Mas agora, relativamente à questão da guerra, por exemplo, Israel, há coisas interessantes. Eu hoje estive uma grande parte do dia a tratar de toda a documentação, com a parte da logística, porque nós em março, e falamos com a embaixada, vamos para Israel fazer um trabalho normal, um trabalho de arranque de uma estação de produção de energia. Como se a guerra está muito localizada em uma zona e, portanto, Não há...
Continua.
Continua, e a embaixada disse: não há nenhum problema, tal, temos passaporte, das autorizações, da propriedade, e vamos lá, venham.
Depois traz essa experiência também para ouvirmos aqui um pouco mais sobre essa realidade no Médio Oriente. Aqui, de forma muito telegráfica, porque não queremos fazer também disto tema de fundo, já aqui falámos, já aqui discutimos. Rocio, inauguração, teve passagem de ano, depois teve uma cerimónia de inauguração. Gostaram, não gostaram? De forma muito breve.
Eu não tenho, Carlos, eu tenho alguma dificuldade em falar desse assunto porque não estive aí, só sei aquilo que me foram contando, e as opiniões são muito diversificadas, não é? Há quem veja nessa obra um conseguimento, como dizia a outra senhora que já foi presidente da Assembleia da República, e há quem veja nisso uma obra terrível, portanto, tirar conclusões sobre aquilo que agora está feito. Uma coisa é certa, e isso parece ser consensual entre os que criticam e os que apoiam, é que de facto Rival leva dele avante, e portanto já aqui falámos nisso do passado, e levou dele avante, e com poupa e circunstância, portanto, quer na parte da passagem de ano, utilização, uma espécie de pré-festa daquela zona, como depois, parece-me que foi a dia 7 de janeiro, não tenho a certeza, pelo menos tenho a impressão que foi como tinham dito, que fizeram a inauguração. Esta é uma obra que estava equacionada, e é uma obra que eu, aquilo que, até porque não queria alugar muito nesse assunto, há uma opinião muito clara que eu tenho sobre isso, que é Rival Esteves, e para mim isto, se a discussão fosse há 12 anos atrás, poderia até ser outra, porque eu tenho a minha opinião pessoal sobre aquilo que lá está, ou sobre aquilo que lá se poderia ter feito e que se iria fazer. Portanto, já o disse aqui, que em relação ao estacionamento, por diversas razões, já acho um disparate que ele se tenha feito. E até pelo que tenho sabido sobre os meandros do negócio, não consigo encontrar aí muita vantagem. Parece-me, claro, que a Aveiro é muito diferente de Ilhavo, e portanto a reprodução daquilo que se fez a Ilhavo com o estacionamento do Centro Cultural em Aveiro pode ter um resultado completamente diferente. Mas aquilo que a mim parece relevante para concluir é realmente isto que já dissemos no passado. Essa é uma proposta que Rival Esteves meteu na mesa no seu primeiro mandato e que foi revalidada, e uma vez mais revalidada, pelos aveirenses quando elegem. E, portanto, ele está em condições plenas do ponto de vista democrático. Isto, por muito que custe a alguns, não podem apregoar à democracia só quando lhes convém, porque não é assim que ela deve funcionar. E, portanto, sobre essa obra, nada, ela foi uma obra que foi, na minha opinião, foi votada pela maioria dos aveirenses. Porque se não tivesse sido votada, quando ela propõe a primeira vez, a seguir davam-lhe uma baixa no seu próximo mandato. E não foi isso que aconteceu. Saiu, aliás, como já o dissemos outra hora, sempre reforçado. Portanto, isso era uma obra que eu acredito que a maioria dos aveirenses pretendam, e agora dela vão usufruir.
Ficas intimado a uma passagem pelo Rocio, e num dos próximos programas tens que nos dar um parecer.
Este fim de semana vou fazer uma visita muito curta à nossa região, porque vai ser mesmo muito curtinha, mas vai dar de certeza para passar no Rocio. Portanto, depois daqui a 15 dias já farei a minha apreciação estética ou funcional.
Técnico ou tática?
Muito bem. A minha opinião, eu tenho a mesma opinião.
Já lá foste?
Já. Já passei, já. Aliás, eu com o de bicicleta já tinha passado lá durante as obras, etc. E, portanto, aliás, como a própria avenida, que é alvo do mesmo tipo de críticas sobre como é que era, como é que devia ser, para mim, eu não tenho grandes dúvidas que está muito melhor do que gostava, sem dúvida. Que é aquilo que o Ricardo disse há bocado, que é entre uma ideia daquilo que podia ser, que tudo pode ser sempre melhor, sempre, tudo pode ser melhor. Porque pode ser melhorado, pode ser aprimorado, etc. Depois, cada um tem a sua opinião, mas quem está num cargo como o Rival Esteves, e qualquer cargo de autarca, tem que executar. E, portanto, ele executou uma ideia, foi avaliado pelos aveirenses, e, portanto, a maioria dos aveirenses concorda com aquilo. Depois há uma pequena parte, que até podem ser aqueles que mais se reclamam sobre uma determinada obra ou determinada a organização do espaço, que, epá, que não gostam, mas a verdade é que nós não é olhar para a Ilha, que não é bom exemplo sobre o que é que se fez nos últimos dois anos ou dois anos e meio. A gente olha para Aveiro hoje e todos os dias vou a Aveiro, quer dizer, aquilo é uma cidade, uma cidade que tem tudo, com ciclovias, com não sei o quê, com sinalização, com espaços partilhados entre pesos e não sei o quê. Vimos na autoestrada e vemos, ou não, vemos o Rocio, está plano, tem umas arvorezinhas que vão crescer. Portanto, tem um parque de estacionamento que, na altura, eu sempre fui contra, mas com a entrada, que é uma entrada que não vem pela rotunda das pontes,
essa saída,
temos a rotunda, que já toda a gente conta. Quer dizer, e no outro dia alguém colocou uma imagem, que não estou a dizer que não era bonito, quando havia uma ponte, dizendo, que saudades do passado. Uma ponte. Tu é que ninguém se mexia aqui. Mas é aquela coisa que já nem vamos no ponto de alguém dizer que está mal. É meter uma imagem. Como é que era nos anos 70? Era assim, era uma ponte. Era quando a Aveiro não tinha pessoas, nem tinha nada. Andavas a pé.
Saudosismo, não é?
Sei lá, eu acho que não é saudosismo. É uma coisa que nós temos, que é... É dizer mal... E no caso da Ribal é tipo uma coisa que eu percebo, que é um estigma, que é muito chato haver uma pessoa que consegue fazer. Tem uma ideia, concretiza, faz, vai contra tudo. Não é contra tudo, porque ele no fundo depois até, ao contrário, que se diz, porque o Ribal vai contra tudo e contra todos e faz. Não, ele não vai contra tudo e contra todos, vai contra alguns que são contra, que são menos do que são a favor, porque senão não teria sido eleito a segunda vez. E, portanto, é mentira a primeira frase da oposição a todas as obras. Elas não foram inconstitucionais, não violaram nada, não violaram PDMs, não violaram porra nenhuma, estão feitas. Se depois aquela personagem, Ribeiro Esteves, é uma pessoa que fica no centro da atenção, sim senhor, devia ser assim ou não? Epá, não interessa, é assim, não há ninguém que consiga fazer oposição, portanto estamos aqui. Agora, podemos a pensar... Voltando aqui ao nosso espaço, Ilhavo, que é, já passou mais de meio mandato, o que é que nós temos? A última notícia que eu vi é que o Executivo conseguiu amortizar uma parte da dívida porque, por isso, simplesmente não fez nada.
Não era esse o tema que eu trazia para
mas também não é mal.
De Ilhavo, porque neste início de ano abriu-se novamente, ou mantém-se aberta, aquilo que nós podemos quase considerar uma ferida de mandato e mais uma mini polémica, isto porque a Assembleia Municipal, a mesa e os partidos tentaram consensualizar um seminário para falar sobre o poder local,
sim,
o futuro do poder local, e o Movimento Unido para Fazer demarcou-se, tinha organizado no ano passado também uma sessão em que os partidos não estiveram, agora foi um movimento que não foi a esta cerimónia, este seminário educativo da restauração do município, e com isso ouviram-se críticas, ou foram atiradas críticas sobre a maioria, nomeadamente há uma frase de Ribeiro Esteves que diz que há momentos em que um autarca não deve faltar. Ribeiro Esteves, que era convidado curiosamente dessa sessão e que falou no município onde foi presidente durante 16 anos. Há aqui assim uma espécie de umas ironias do destino, Ricardo Santos.
Sim, esse episódio é assim. Primeiro deixa-me notar, até porque o episódio ensina pouco cenário que temos político e Ilhavo acaba por ganhar dimensão, mas é sobretudo notório de uma certa pequenez da política local que se vai afunilando, e este episódio acaba por ser um bocado o resultado disso, porque de facto quando não há propostas claras e que eu espero que venham a aparecer nenhumas, tanto quanto se conhece, do poder e também não da oposição, encontramos numa situação em que se faz esta guerrilha de quintal. Que, enfim, para quem nos vê, para quem nos lê, digamos assim, que devem ter sido mais aqueles que nos leram que nos ouviram, deixa assim Ilhavo numa situação um bocado desconfortável. E aí sim posso pegar por esta ironia, que é, e às vezes custa, porque eu tenho e tive muitas críticas, e poderia continuar a ter muitas críticas a fazer sobre a passagem de Ribeiro Esteves, mas ao menos passou, e passou em Ilhavo, e concordo ou não concordo, por exemplo, agora está feito, acho que do ponto de vista quer urbanístico, quer da utilidade dos equipamentos, por exemplo, fez o centro cultural, eu sempre fui contra e continuo a achar que aquilo é uma coisa que não tem o menor sentido estar ali feita onde está feita, haveria outras formas muito melhores de ter feito essa reestruturação, digamos assim, do concelho, mas a verdade é que a bem ou que a mal fez, fez e projetou. Eu, como já tenho dito aqui, sou do tempo em que amigos meus de Aveiro, que frequentam os circuitos culturais, faziam a referência, porque Aveiro, por sua vez, nessa altura estava em fase, não estava a morrer, tanto é que ainda está viva, mas estava de facto latente, e tinham que vir à ilha para assistir a bons espetáculos, e comentavam o quanto em ilha o jardim tal estava assim, e quanto em ilha o não sei quanto estava assado, para o bem e para o mal, não é? Mas nos comentavam, e neste momento há um absoluto desligamento, seja lá do que se faça em ilha. E portanto não deixa de ser irónico, temos Ribaustemos, que para aqueles que o amam e para aqueles que o odeiam, fez obra em ilha a dar essa pequena lição, que é fazer um comentário, para mim é básico, não é? Portanto, há coisas às quais não se faltam, esteja-se mais ou menos ressabiado. E se a oposição, democraticamente, deveria aparecer num evento que seja organizado pelo partido independente que está no poder, quando não o faz, é menos grave do que o Presidente da Câmara, porque o Presidente da Câmara não é só um partido, é o Presidente da Câmara, representa todos os eventos e todas as iniciativas. E até porque aquela chapada de luva branca é uma coisa que fica sempre muito bem, mostra grande maturidade democrática, mesmo para quando, se ele entender, eu não estou a dizer que é o caso, até porque não conheço bem os meandros, conheço alguma coisa, até recebi umas chamadas sobre esse assunto, mas mostra uma certa maturidade democrática aparecer, e portanto, pelo que eu percebi, isto foi uma questão menor, portanto havia essa questão de quando os outros organizaram, a oposição não quis participar, agora é a Assembleia Municipal que, estando num partido, no antigo partido do poder, organiza este encontro, e o Presidente da Câmara, como não teria sido convidado para discursar entre os oradores, bem, é uma opção deles organizar o evento, podem achar, não vejo que haja obrigatoriedade, aliás, o Presidente da Câmara acredita que tinha algo a dizer. Se pode ou não haver uma certa deselegância, eu acredito que sim, até aí tudo bem, mas essa deselegância é de parte a parte e tem sido notória.
Ricardo,
eu não vou estar aqui.
Ricardo, deixa-me só lançar aqui um desafiozinho, porque eu estou aqui é para a provocação.
É para espigaçar.
Imaginas há 20 anos uma sessão destas organizada no município de Ilhavo em que o Presidente da Câmara não fosse orador?
Não, e eu acho que essa é uma das coisas que vai, que traz o discurso, portanto é óbvio que aqui, mas também
atenção.
É completamente diferente.
Mas ó Ricardo,
que é novo,
o Carlos está a provocar, mas está aqui a omitir informação, porque na primeira tentativa de acordo sobre este evento, João Campo Largo estava convidado para falar, para estar, mas depois não se entendeu.
Boa tarde na abertura dos trabalhos.
Epá, vamos lá ver. Eu não sei exatamente, podíamos agora chamar aqui pessoas, por exemplo, para quem é que estava convidado, mas estava convidado para falar. Pronto, ponto final, porque se fosse para falar sobre um ataque de Ilhavo, então chamava-se Fernando Castelo. E nós podíamos chamar Rival, porque ele já estava com outro papel, que estava com dois chapéus a falar, uma numa posição e outra como o autarca de Ilhavo, que teve mais tempo no poder. Não era isso. A questão é que ele, não, daquilo que eu sei, não quis. Não quis dizer, para aqui não, vão lá para a Gafanha da Nazaré, para a gente fazer. Pronto. E portanto, aí as coisas começam a se extremar. Mas não podemos esquecer também que isto não é lavar o passado. Que no programa onde nós participámos antes deste, que era o discurso direto, durante, desde sempre, o PSD nunca se sentou. Nunca quis vir. Até que perdeu. E quando perdeu, sentou-se. Quis vir. É a mesma coisa. Estamos exatamente na mesma coisa de um pequeno local que se chama Ilhavo. A maneira como é que as pessoas pensam, que é, nós quando estamos em cima não vamos, porque pode ser incómodo, quando nós estamos em baixo é melhor ir. E o Campo Largo portou-se da mesma maneira que na primeira abordagem disse eu não quero. Depois, não quiseste a primeira, agora não falas. Pronto. Agora não falo também, se não falo também não vou. Não, está bem, mas eu não estou. Não, eu sei, é uma certa.
Imagina se a situação fosse com o Rival, provavelmente.
Eu ia sempre, aliás, mas já tínhamos dito isso.
Está
bem, mas estamos.
Agora aqui é que a verdade é que não há muito para aproveitar.
Mas é igual, mas isto, no fundo, o comportamento é igual, tirando a diferença, como tu disseste muito bem, que não é a mesma posição do Presidente de Câmara de alguém da oposição, não ir ou não ir. É diferente da outra vez que os outros não foram e agora a Campo Largo não vai. Mas isso é uma questão de perspectiva dele e de alguma questão de clarividência sobre qual o efeito que isto vai ter no futuro. Esperemos que tenha algum, ou então, como eu disse, alguns, se calhar não tem nenhum. Mas isso é outra questão, que é, nós aqui, se calhar não sei isso também, que é, quando alguém, mas já que tinha acontecido no programa anterior, antes deste, o PC nunca se quis sentar nesta mesa, neste estúdio, enquanto líder da oposição. Nunca quis vir debater nem falar. Nunca. Até que chegou um momento.
Enquanto poder.
Enquanto poder. Quando deixou de ser poder? Já que era sentar enfim,
não, aqui não na Câmara. Foram todos os PSDs. Com rival esteve na Câmara de
Itália. Não, com rival. Mas voltamos sempre assim. Voltamos sempre à figura de rival esteve. Quando é rival, vai a todas. É para ir correr, vamos correr. É para ver umas minis, vamos ver umas minis. É para inaugurar o vestido.
É para levar na cabeça.
É para levar na cabeça, vamos lá. Mas damos, também damos também.
Diz isso. Tenha deixado aquela chega de que há coisas a que não se faltam. E portanto, é aí. Mas o que tu dizias.
Não, e disse ainda mais. Só faz falta quem não está. Quem está? Quem não está, só faz falta.
É um move um bocado inconsequente, digamos
assim.
Nunca se falta
isso. Mas de facto, quer dizer, além de ser um sinónimo de uma pequenez na política local, é também para sei lá, este ressabiamento. Portanto, uma figura de um presidente da Câmara tem que tentar estar acima deste tipo de circunstâncias. E tinha aparecido e tinha feito o seu posicionamento. Mas enfim, não se entenderam, nós sabemos que estão arriscados. Há aqui de parte a parte algumas coisas para engolir e a garganta está um bocado dorida e não tem conseguido.
Está bem, mas Ricardo, agora imaginemos, nós estamos a falar de um evento que tem a ver com a descentralização. O que é que João Capelaro podia dizer, portanto, que está no poder há 2 anos e pico, sobre o que é que a descentralização lhe pôs poderes na mão e o que é que ele fez? O problema está aí.
Nada.
Eu percebo.
Agora, o não ter nada para dizer não quer dizer que não pudesse aparecer no evento.
Não? Sim, mas depois podia não ter nada para responder. Qualquer pessoa podia.
Existia. Pronto.
Como?
Marcava a presença. Se não tinha nada para dizer, assistia.
Então, mas se lhe fizessem perguntas, precisa dizer o quê?
Não, se não estivesse no painel de oradores, não tinha necessidade de dizer nada, Carlos. Então, isso, a maior parte das pessoas nesse tipo de circunstâncias vão lá, enfim, fazendo 2 ou 3 reparos basicamente genéricos, e porque até havia lá oradores de especialidade, pessoas não só do mundo político, mas do mundo científico e académico, para fazer considerações. E é aí que eu vejo a maior, que era o que dizia há bocado, independentemente destas questões partidárias e de facto do vai ou não vai, que enfim, para mim é infantilidade democrática, mas é de facto a representação que se faz de Ilhavo. Imagina, para as pessoas que lá estão, não é? Resumir-se um conselho que não tem muito ultimamente para aparecer, quando aparece é por este tipo de pequenas questiúnculas que menosprezam a comunidade ilhavense, não do ponto de vista dos seus cidadãos, mas dos seus representantes.
Sim, mas eu ainda no outro dia estava a falar com alguém do. Não vou dizer, não interessa, do PSD, que é. Vamos ver. O que é que este período de 2 anos e pico em que o Executivo nada fez, ou quase nada fez que se veja, que não mostrou nenhuma obra, nem nenhum projeto do que é que vai fazer no futuro, quais vão ser as consequências que vai ter nas votações? Faltam 2 anos, faltam menos de 2 anos, e isto preocupa-me exatamente por causa desta questão da democracia e daquilo que devia estar por detrás, tem que estar, devia estar e está por trás da democracia, que é a literacia, que é como é que as pessoas vão compreender, ou se vão compreender, uma notícia que eu vi ontem até veio da Terra Nova, me parece, que era, ok, houve um abatimento à dívida de não sei quantos milhares.
Vai, de 700 mil.
700 mil.
A dívida era de 1,5 milhão.
E há muita gente que, para a qual abater 700 mil euros na dívida é uma coisa espetacular. Ainda bem, uma coisa porra. Devemos menos 700 mil, quase 1 milhão. Como é que os ilhavenses leem isto, vão ler quando forem votar sobre, porque quando a gente não sabe o que é que há de fazer, imaginemos que não sabe, se não fizer nada, nada fez, e portanto acabou por poupar dinheiro, que aliás resulta nisto.
Ou seja, tem dinheiro em caixa, no banco, numa conta, e
limpa,
amortizar a vida.
Pode amortizar, e portanto não fez, e portanto isto pode ser, olha, vemos menos, é uma coisa boa.
A tua teoria é que esse dinheiro podia servir para outra coisa.
Claro, claro, podia servir para investir, porque o dinheiro parado, toda a gente sabe que não serve para nada, serve para perder dinheiro. Mas, quando não há nada para fazer com ele, o melhor é amortizar, se não houver nenhum projeto. E por exemplo, eu na segunda-feira fui a Lisboa a fazer o quê? Não estou mudado de também, mas ontem fui aos acionistas apresentar as contas. Muito clarinhas. O que é que se fez? O que é que correu bem? O que é que correu mal? Onde é que foi o dinheiro? Onde é que se ganhou? Onde é que se perdeu? O que é que se vai fazer nos próximos 5 anos? E é muito claro e transparente. Pois, as pessoas podem concordar ou não. Pois, está-se ali uma hora ou duas na conversa, ou três, ou quatro, ou cinco. Mas é um plano do que uma abordagem sobre o ano que passou, 2023, e o que é que vai ser... Em tese, 2024, 25, 26, 27, até 27, mais 4. O que é que vai acontecer na empresa, com os funcionários, com não sei o quê, com os investimentos, com onde é que vamos, que geografias queremos estar? E esta questão, que é uma questão central, que tem a ver com o conhecimento e com uma noção de transparência, que é dizer àqueles que nos apoiam, que são os acionistas, o que é que nós estamos a fazer, de uma forma muito clara, sem esconder nada, sem haver cá tropelias nos números, não. Os números são estes. É isto. Isto foi melhor, isto foi péssimo, isto correu muito mal. E porque é que correu mal? Tentar explicar porque é que correu mal. E o que é que se vai fazer para que corra bem? E qual é a perspectiva até 2030? Pronto.
Olha, os acionistas não te mandaram embora, pois não?
Não, ficam contentes.
Então correu bem, segura.
Não, mas é isto que devia acontecer também neste tipo de situações, é ser transparente, explicar o que é que está a fazer, mesmo que não se veja, que há coisas que estão a ser feitas, que há algumas que nós estamos a fazer, que estão totalmente obscuras porque ainda não se viu.
Ricardo, e o que é que achas disto da amortização da dívida? É uma boa notícia ou uma má notícia?
Mas é quer na ordem de valores, vamos lá ver isto. É para mim, é indubitavelmente uma má notícia, portanto, vamos cá ver, ninguém defende um grande endividamento camarário. Agora, o que ninguém pode defender, nem hoje, nem há 20 anos atrás, é que uma Câmara funcione sem uma dívida. Isto é um passivo que é perfeitamente natural e até louvável, porque faz parte da orgânica destas coisas. E, portanto, não é normal que uma Câmara, numa fase destas, quando estamos a receber os últimos PRRs, quando estamos numa... Tivemos, agora já não estamos, mas tivemos numa fase economicamente louvável e, portanto, em que muitos foram aproveitar a boleira, aquilo que se está a viver, para fazer obra, o maior sinónimo de que nada está a ser feito é termos um superávit e abater uma dívida de 700 mil euros, que, enfim, que no contexto daquilo que é o orçamento a ilha, portanto, aquilo que são as receitas da Câmara e o computo geral dos seus gastos e das suas receitas, é quase anedótico. Portanto, eu vi essa notícia com grande fausto, mas para mim, enfim, parece a macieira de casa a dizer que sim senhor, ai que bom que este mês sobraram-me 20 euros, quer dizer, isso não traz riqueza nem traz desenvolvimento. É óbvio que a casa tem que estar relativamente arrumada, mas ela estava mais do que arrumada, muito bem arrumada, diga-se, até na minha opinião, se calhar um bocadinho demais, quando e disse na altura, quando Fernando Cassouro saiu da Câmara de Ilha. Portanto, o João Campo Largo herdou uma Câmara com circunstâncias financeiras dessa volta que se vê como poucas existiam a esse nível. E, portanto, tinha espaço de manobra para fazer obra. E, portanto, isto é um sinónimo claro da inércia desta governação. Portanto, se é alguma boa notícia, eu com franqueza, se fosse Presidente da Câmara, até teria, acho que uma certa desfaçatez, fazer disto notícia. Claro que para os mais incautos e para os menos informados, bem que eu acho que não dou muita importância a isso, eu estou honesto, mas poderá até, ai que bom, pagou-se, mas pagou-se, o que é que isso agradou? Que bom.
Poupou 30 mil euros em juros.
Oh, Ricardo, por acaso eu discordo, porque há muita gente que eu conheço para a qual não ter dívidas é um objetivo de vida. É preferível não ter dívidas, nada, zero. Olha, está ali o carro a bater na barriga, a dizer, ah, eu não quero ter dívidas. Não, eu percebo numa lógica de pessoa, numa lógica de empresa ou de... Exatamente, numa lógica de pessoas eu percebo também, eu também concordo. Numa lógica de empresa ou de autarquia, ou de município, ou de país, não tem lógica nenhuma. Porque um país que não tenha dívida, nem sequer existe um país que não tenha dívida, a não ser um país que ninguém lhe empreste nada. Que são os países que têm a dívida mais pequena do mundo, são aqueles os mais pobrezinhos de todos, porque ninguém põe lá um euro. Ninguém quer pôr. Portanto, os países desenvolvidos e as economias, as empresas, são empresas relativamente endividadas, bastante endividadas face ou à receita que têm. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Agora, o que não faz sentido é que o município, como Ídemo, não haja um plano de investimento, ele não seja transparente sobre aquilo que se vai fazer nos próximos dois ou três, nos próximos dois, aliás, desde o princípio, nos próximos quatro, qual é o plano de investimento, o que é que se pretende fazer, não é de repente amortizarmos 700 mil, ninguém sabia. Qual é o plano? Eu tenho um plano de amortização de dívida, claro, nos próximos 10 anos. Tenho um plano de investimento nos próximos 10, que depois pode não ser, pode ser até diferente daquilo que está no plano, mas há um plano. E este plano é transparente, não é transparente para vocês, porque não são nem funcionários, nem acionistas, não interessa. Mas, quando não há nenhuma transparência sobre, de repente, os 700 mil, então ninguém sabe quanto é que se vai investir. Se calhar amanhã aparece uma notícia de que se vão investir 50 milhões, ou 30 milhões, sei lá.
Ou que se vai pedir um empréstimo.
Não, um empréstimo não, porque agora amortizaste, não é? Mas, ou então pedir um empréstimo porque agora há uma ideia qualquer.
E uma taxa de juros.
Opa, isto não funciona. Porque é preciso. Porque o problema aqui é um problema central.
E nem se compreende, Carlos, porque isto do poder local, quer dizer, isto não é Helena Caprina, mas isto tem escola, e portanto há uma tradição e um conhecimento daquilo que é o tratamento das contas públicas e da maneira como se deve fazer a gestão destas coisas, e não se consegue.
Mas se calhar não há, mas é que é o Ricardo, mas há aqui uma coisa diferente, sabes o que é?
Há pessoas que não querem ter dívidas e eu acho que não está confortável ou desconfortável com isso. Agora, uma Câmara como Ilha, da dimensão, estar a congratular-se com o abatimento de 700 mil euros numa dívida que por si só já é baixa em relação àquilo que é a prática corrente, e portanto...
Mas, Ricardo, mas desculpa, não, mas é que há aqui uma com um ponto na equação que tu não puseste, é que não há jurisprudência, que eu saiba, de uma Câmara, que é uma diferença que faz o João Capelar, não tem nada contra ele, mas pelo contrário, que é uma Câmara que passa a ser gerida por um Presidente de Junta. E, portanto, essa lógica da jurisprudência, esta parte não está na equação. Uma coisa é, estamos habituados a câmaras, não sei o quê, e países, né? De repente, aparece aqui uma coisa que muda a equação. Mas lembra daquele gajo do México, como é que ele se chama, o presidente do... Não é do México, é de um país da América Latina, que não sei se ele já morreu, muito velhinho, que vive numa cabana, e não sei o quê, que tem uma filosofia, é poupar em tudo, anda com a mesma roupa, só tem um par de calças, tem uma lógica de pensamento que não é normal num país. E aqui é a mesma coisa. Quando temos um presidente de junta, que... não foi formado no sentido, enfim, bom do sentido de gerir um município com este tamanho, ele vai gerir o município da maneira que podia gerir a junta ou gerir a sua casa. Não é nada contra ele. É para ele, imagino, que amortizar uma dívida é uma coisa extremamente relevante, que é ficar a dever menos. Deixar um legado para os outros com menos dívida, que é melhor do que com coisas que se calhar não são muito precisas. Pronto, é aquela lógica que já temos que chegar.
Meus caros, apanhados em flagrante, 20 horas 4 minutos, agradeço aos dois, Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira, e eu quando disse apanhados em flagrante, não a pão e água, como estávamos aqui a falar nesta conversa, mas
a broa
e vinho. Além de já não... ficam os votos de uma boa...
E os parabéns, ao avô do Ricardo.
Exatamente. Ricardo está de parabéns hoje, é verdade.
Já foi no dia 16. Ele anuncia, sabe que o meu avô tem uma daquelas situações, isto muito rapidamente, que aconteceu.
Foi registado mal.
Exatamente, foi registado dois dias mais tarde.
Agora pensei que ias dizer que tinha um perfil falso.
Na verdade foi a 16, mas ele recebe de bom grado os dois dias.
Agora pensei que ias dizer que tinha um perfil falso no Facebook.
Não.
Porque nós muitas vezes temos estas coisas, que aparecem-nos páginas de alguém a dizer Arlindo Silva, 18 anos.
Não, mas a mãe do Ricardo é cúmplice, porque ela no dia 16 colocou...
Faz
um anúncio que ele fazia anos no dia 16, que não era para... Não havia nenhum problema com o que está registado. Afinal, é só o dia 18. Muito bem.
Os flagrantes voltam dentro de 15 dias para mais um programa. Espero que se tenham divertido, porque este programa também é isso, e sobretudo isso, muita diversão. Boa noite.
Vozes independentes. Libertadas de pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira, em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.